Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é ciência e educação. Alunos da Escola Técnica Estadual Irmã Agostinha, localizada na zona sul da capital paulista, desenvolveram o projeto que vai representar o Brasil no Prêmio Jovem Água de Estocolmo, na Suécia. O evento internacional de sustentabilidade acontece em agosto. A classificação veio logo após o grupo vencer a etapa nacional da competição, que aconteceu virtualmente no dia 5 de junho pela plataforma digital da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Essa é a quarta edição do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, da qual jovens brasileiros entre 15 e 20 anos participam. Devido à pandemia do novo coronavírus, a fase internacional que acontece anualmente na Suécia durante a Semana Mundial da Água de Estocolmo vai ser virtual por transmissão ao vivo. Marcos Nakagawa, doutorando em sustentabilidade, mestre em administração com foco em sustentabilidade na estratégia de negócios das empresas e autor dos livros Marketing para Ambientes Disruptivos e 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, um dos consultores do vídeo feito pelos alunos para colocar o projeto para concorrer ao prêmio, falou sobre o assunto.
E foi exatamente isso. Estudantes da escola técnica aqui estadual, a ETEC, né? Irmã Agostina, que é localizada aqui em São Paulo, eles vão representar o Brasil aí no Prêmio Jovem de Água de Estocolmo, na Suécia, né? Então, para a gente ver aí o quanto a gente trabalha e pode, com certeza, com alunos de escola pública, trazer novidades. E eles venceram essa etapa nacional no início do mês pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é a ABES, e a ABES fez uma parceria com a ABRAPS, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, que eu sou um dos idealizadores e agora sou conselheiro, e o Daniel Santos e o Iago Martins fizeram um vídeo lindo falando o quanto a tecnologia que eles estão desenvolvendo, que é limpar a água, em vez de usar muitos produtos químicos, usar um composto químico aí da laranja, né? E o vídeo ficou muito lindo, Beverly, eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada, e o esforço dos meninos de falar o vídeo em inglês, de editar, realmente foi muito lindo. Eu só dei uns pitaquinhos na questão do vídeo, né? Por estar sempre fazendo vídeo, lives e assim por diante, e aí o vídeo ficou muito dinâmico, e vamos torcer aí que eles possam apresentar e, quem sabe, ganhar um prêmio, mas já ganharam um prêmio, tá aí na Hypeness, tá aí no Ciclo Vivo, em várias redes aí muito importantes, sendo divulgado o trabalho deles.
Não há dúvidas disso, já é uma grande vitória, uma vitória para o Brasil também, né? Voltamos a falar daquela costura social, né? Quando um estudante consegue uma colocação, é uma vitória de toda a escola pública. Quando é um estudante da rede particular, é uma vitória de toda a rede educacional. A gente tem que começar a entender essas coisas, porque elas se costuram entre si. Professor Marcos, deixa eu lhe perguntar sobre essa questão do que é necessário para tirar uma boa ideia do papel, para que ela realmente ganhe o mundo e ela possa ser transformadora. Os guris tiveram ali a ideia, sensacional. Mas para poder concorrer, foi necessário trabalhar com noções de gestão, de empregabilidade daquilo que eles tomaram por conhecimento, de organizar numa estrutura que seja a estrutura da linguagem de mudança do nosso tempo, que é falar num pitching, né? Passar por um brainstorm primeiro, depois formar um vídeo, quer dizer, não é só ter uma boa ideia, e nem só pesquisa, e nem só o apoio de professores ou o dinheiro. Tem outras linguagens que são do nosso tempo. O senhor poderia explicar um pouquinho sobre isso?
Perfeito. Eu acho que a primeira questão, né, que a gente pode colocar aqui, Beverly, que é muito importante, é exatamente a questão do o que você vai fazer, né? Para que você vai fazer? E é muito legal que nesses concursos internacionais como esse, o objetivo principal é e tem a ver com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODSs da ONU. Né? Só esses ODSs são 17, com pobreza, fome, questão da água, a questão de crescimento na economia, empregos dignos, inovação. Então, você primeiramente tem um foco. Né? Eu acho que o que você quer dizer é exatamente isso. Você tem um foco para poder trabalhar com essas questões, e esse foco é resolver um problema do mundo. Né? Não adianta você querer criar, ah, é legal criar mais uma marca de camiseta, mais uma marca de roupa, mas assim, o que, que ele vai agregar efetivamente para um problema no mundo? Ah, não, mas Naka, o meu problema é que a minha calça é mais sustentável, gasta menos água, usa algodão orgânico, enfim, você já traz esses conceitos de um produto com necessariamente impacto socioambiental positivo. Então, para começar, eu acho que tem que ter um propósito, sua empresa, seu produto, seu serviço. E aí você vai usar todas essas metodologias, né, de fazer um brainstorm, que é um toró de parpite, né, como diz aqui no interior de São Paulo, buscar informação, buscar muita coisa na internet, informação, pesquisa, para ver se não tem uma ideia parecida já, não só no Brasil, como no mundo. Eu acho que isso é uma das coisas que a rede traz para a gente, muito conteúdo, e você vai minerar esse conteúdo dentro da internet. E com isso, você vai juntar lé com cré, né, como diz, e você, quem sabe, vai fazer uma inovação. A inovação, muitas vezes, não é criar coisa do nada. Às vezes, é combinar uma coisa com outra coisa, e aí você tem uma inovação sendo e tendo um objetivo para aplicar essas consolidações de coisas que muitas vezes não são parecidas. Esse exemplo dos meninos é muito bom, né? Eles pegaram, tinha esse problema da limpeza da água, de usar muitos químicos, e aí eles foram pesquisar coisas do dia a dia, né? E aí descobriram da questão da laranja, junto com os professores de química, física e todos os professores lá da ETEC. E aí falaram, olha, tem uma substância aqui na laranja que talvez possa utilizar, né? E aí eles começaram a juntar uma coisa que às vezes você nem usa e joga fora, a casca da laranja, o bagaço da laranja, com uma coisa que tem a ver, e aí você junta e tem essa inovação.
Sensacional. Para a gente fazer um arrazoado de que, se a gente entendia que a gente estava vivendo uma crise também ecológica por causa do desequilíbrio, aí veio aqui crise sanitária, de lambuja crise econômica, a gente já tinha falado isso. Só estou resgatando esse assunto. Perfeito. De lá para cá, a gente teve um amadurecimento, né? Até porque tivemos tempo para amadurecer e falávamos sobre a necessidade de que agora é preciso pensar de maneira mais sustentável os negócios, o modelo de economia, os modelos de educação, e a gente teve uma margem, agora tem um distanciamento. Então, nesse distanciamento, eu queria te perguntar, você acha que a gente avançou enquanto brasileiros, enquanto sociedade brasileira, com os projetos, com a tua perspectiva acompanhando essas questões mais sustentáveis, deu uma estagnada, a gente podia ter ido mais longe, aproveitando a pandemia para nos tornarmos uma sociedade mais sustentável, negócios mais sustentáveis, uma lógica mais sustentável?
A gente está percebendo que existem aí algumas pesquisas mostrando que muitas pessoas vão, nesse momento, tentar mudar um pouco o seu paradigma e o seu modelo aí de trabalho, né? Então, muitas empresas, até essas de tecnologia, né, já estão pensando em não ter mais os escritórios presenciais, de ter só um espaço realmente para encontros. Um exemplo é uma grande empresa de investimento que foi comprada pelo maior banco do país, e ela já falou que as pessoas vão continuar trabalhando em casa, e eles acabaram montando um escritório fora do grande centro da cidade de São Paulo, numa cidade um pouco ainda no interior, que eles estão ainda decidindo, E lá vai ser um local de encontros, de reuniões que precisam ser presenciais, de mais pessoas e assim por diante. Então, esse é um pequeno exemplo, né? Um caso de que uma grande empresa de investimento está mudando o seu modelo, o seu paradigma de gestão de pessoas, de gestão de trabalho, para que com isso, com certeza, vai minimizar o quê? Fluxo de pessoas, trânsito, o impacto socioambiental de ter um escritório como energia, água, resíduos, e a questão também social, né? De você não ter esse transporte, de estar desocupando menos os grandes centros. Então, talvez a pandemia tenha nos feito quebrar alguns paradigmas, e esse exemplo do trabalho é um desses paradigmas, né? A gente pode falar de um outro paradigma, que é a questão da cozinha em casa, né? Que lá no, na Europa eles têm até um movimento chamado Slow Food, né? Que é contra o fast food, que você faz a sua comida em casa, prepara, e nessa preparação as pessoas estão usando menos produtos super enlatados, né, super processados, e estão preferindo alimentos mais saudáveis, alimentos que realmente venham aí de produtores locais, até porque as pessoas não estão indo muito longe para poder comprar. Então existe um paradigma também aí de valorização do seu entorno, que tem tudo a ver com a questão da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, dando dois exemplos, né, Beverly? Dá para eu carregar aqui de exemplos para a gente poder trazer.
O que dá para a gente pensar assim, no exercício de imaginação de um novo modelo de economia? Será viável?
Perfeito, Beverly. Tem um movimento muito grande que chama biomimética, né? E que a Janine Benyus, com Y, B-N-Y-U-S, é escritora de um livro que explica exatamente esse conceito da biomimética, que é você ir na natureza e se inspirar, né? Porque muitas vezes na própria natureza e os seus vários bilhões de anos já tem um ecossistema formado e que talvez estejam algumas respostas lá. Basta você ir a fundo, se inspirar, buscar inovação dentro da natureza. Esse é o conceito principal da biomimética. Um dos exemplos que eles gostam de usar nesse livro é exatamente a questão de uma equipe que tinha lá... A professora é um contador de história, né, Beverly? Então, eu vou contar essa história aqui.
Por favor.
E eles estavam com um problema num jato, num trem bala, lá na Europa. E aí eles estavam vendo que esse trem-bala estava num protótipo, estava fazendo muito ruído. E aí eles foram estudar a aerodinâmica daqueles passarinhos mergulhões, sabe? Que estão sobrevoando assim um lago, um rio. E aí olha um peixinho e eles mergulham e entram na água e pegam o peixe sem vibrar muita água, porque o peixe pega a percepção da vibração da água. Ou seja, a aerodinâmica dele é tão boa, tão perfeita, que nem o peixe consegue escapar dele. E aí eles foram adequar isso para o trem-bala e resolveu exatamente esse problema do trem-bala. O que eu gosto de falar, né, a partir desse exemplo, é que talvez na natureza esteja algumas soluções que sejam eco-friendly, né, que tenham menos impactos ambientais, que não seja só extrair da natureza, né, e usar da natureza, mas sim entender o processo que tem por trás daquela plataforma biológica da natureza. Por isso os nossos queridos biólogos, geógrafos e todo mundo aí que trabalha com essas linhas bem duras da ciência estão cada vez mais em destaque. Porque talvez nessa natureza, junto com essa galera, esses cientistas, a gente tenha algumas soluções para que, incorporado dentro da nossa economia, incorporado dentro da nossa realidade, possam minimizar os impactos sociais, os impactos ambientais. E até, quem sabe, entender que a gente não precise criar novos produtos e serviços que não sejam muito necessários, vamos dizer assim. Né? Talvez a gente precise focar naqueles produtos e serviços que efetivamente sejam necessários e que tenham uma base da sociedade que ainda não os tem, né? Como saúde, alimentação, residência e assim por diante. É, e tem muita gente que trabalha com essa base da pirâmide, com as necessidades básicas ainda, que precisam ser sanadas, e aí talvez fazer girar a economia.
Você ouviu Marcos Nakagawa, doutorando em sustentabilidade, mestre em administração com foco em sustentabilidade na estratégia de negócios das empresas e autor de livros como Marketing para Ambientes Disruptivos e 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo. E no próximo bloco, inscrições para o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar abrem na segunda-feira em Caxias do Sul. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
Solidão é fera, solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Solidão, a solidão é fera, é amiga das horas, é prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua.